O jogo Pokémon GO desembarcou no Brasil no início de agosto. Mesmo antes de chegar aqui, já tinha uma legião de adeptos de todas as idades. Nas primeiras 24 horas do lançamento oficial, o game atingiu a marca de 50 milhões de downloads. Impressionante,
muita, né? Coisa, né, Lincoln? E esse joguinho aí, né, os jogadores, o Pokémon GO, eles usam os celulares e ficam procurando monstrinhos virtuais, que são os Pokémons. Você lembra dos Pokémons? São aqueles monstrinhos da série animada lá dos anos 90, tá da sua época não, Lincoln. Tenho certeza que você
não, mas é da época do meu irmão, ele era viciado, então eu conheço. Sabe o que quer dizer Pokémon?
Não.
Pocket Monster, monstro de bolso. Bom, mas esse jogo virou uma febre entre os jovens, adolescentes, crianças, adultos. Passou a ser alvo de preocupação dos pais e também das autoridades. Para conscientizar as crianças na hora de jogar o Pokémon GO, o Plenarinho, o portal infantil da Câmara, criou uma campanha voltada ao público infantil. Quem conversa conosco sobre essa iniciativa é uma das coordenadoras do portal, nossa colega Marúzia Meneguin. Coordenadora do Plenarinho. Bom dia, Marúzia. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel.
Mas me mata uma curiosidade. Você também está caçando Pokémon?
Incrível. Eu não, mas eu acompanho os meus filhos nas suas capturas na rua e tal, nas imediações lá do nosso apartamento. Uhum. E eles, nossa, é impressionante como que o jogo ele atrai. E as crianças se divertem muito com ele.
Vamos só explicar rapidinho aqui para quem não está habituado, né? Esses jogos de realidade aumentada. Você usa a câmera do seu celular, aponta numa determinada direção, que você não vê nada sem o celular, mas no celular ali aparece um monstrinho, né?
Isso.
Ele te avisa quando tem monstrinho por perto para você começar a sua caçada, né?
É verdade. Ele utiliza a tecnologia GPS. E no celular a criança ela tem um mapa, né? E ela tem já algumas localizações são fixas, que eles chamam de Pokéstops, são as paradas, e ela pode obter alguns objetos que vão ajudar ela na captura dos monstrinhos. E aí toda vez que aparece. E esses pokémons, os monstrinhos, eles não têm um lugar fixo para aparecer. Eles podem aparecer a qualquer momento, em qualquer local.
Já apareceu aqui na câmera, né, Marisa?
Sim, sim. As pessoas já encontraram alguns monstrinhos ali no Salão Verde.
Nas comissões.
Até na comissão.
Até
na Comissão de Constituição e Justiça.
É verdade.
Agora, é divertido, como você falou, né? O Lincoln lembrou aqui também, é uma diversão para a criançada. Mas há risco também? Quais seriam esses riscos para as crianças e para os adolescentes, Marúzia?
Isso, o Plenarinho está trabalhando com três abordagens diferentes, Elisabel. A primeira seria a proteção à integridade física das crianças. A segunda, a integridade psicológica. E a terceira abordagem é a gente explorar o potencial educativo do jogo. Eu vou detalhar cada uma dessas abordagens para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que seriam esses riscos. Na parte de integridade física, a gente tem a criança olhando para o aparelho o tempo inteiro, ela está andando na rua, né? É. Então, ela pode se distrair, ela pode, por exemplo, sofrer um acidente ao atravessar a rua. É muito perigoso você jogar nas imediações de lagos, rios ou lugares muito altos. Você também pode atrair a atenção de pessoas que queiram roubar o seu celular. A gente também tem orientado as crianças a não usar, a não jogar enquanto elas estiverem andando de bicicleta ou de patins. Uhum. O jogo. Também orientamos para usar o protetor solar durante o dia e à noite caminhar sempre em grupo, escolher locais movimentados, não pular o quintal do vizinho nem nenhuma propriedade particular.
Teve uma empresa de distribuição de energia que botou anúncio para as pessoas não procurarem pokémons nas centrais de distribuição, por causa do risco de choque de alta voltagem.
Exatamente.
Pelo
amor de Deus. Já foram localizados, Lincoln, pokémons até em áreas militares.
Sim.
Então, realmente, é uma coisa muito perigosa. Agora,
porque, na verdade, a escolha do algoritmo é meio aleatória, né? Ela faz por circulação de celulares. Só que circulam celulares em áreas perigosas,
isso,
né?
Isso. E a gente também tem prestado atenção em ocorrências, em demandas, e a gente está acoplando essas novas ocorrências à nossa campanha. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma nova ação que é voltada para a prevenção ao abuso sexual infantil, Porque o que acontece? Às vezes vem um adulto, né, vê a criança jogando e fala, olha, na minha casa você vai conseguir encontrar um Pokémon raro, vamos lá comigo. Ah, e a criança, desavisadamente, ela vai. Então, assim, a gente já teve notícia desse tipo de abordagem e a gente está alertando as crianças para que elas não acompanhem ninguém, nem para entrar dentro de carro, nem para ir a algum lugar com algum adulto que ela não conheça, porque isso é muito sério, é muito perigoso. A criança, ela está ali tão embevecida, né, tão envolvida com o jogo, que ela vai de boa fé e pode se envolver em uma coisa realmente muito perigosa.
Agora, é interessante essa iniciativa do Plenarinho de alertar as crianças, né, para os perigos e os riscos e mostrar para eles como devem agir. Isso é muito interessante. Agora, o que motivou o Plenarinho a fazer isso? Foram as notícias do jornal? Vendo as crianças mesmo na rua?
É, eu acho que foi tudo. Não só a nossa experiência com os nossos filhos, né, com os filhos de amigos, com as crianças que trabalhamos nas escolas, também as notícias. E como o Plenarinho também está na internet, a gente tem sempre esse cuidado muito grande de saber que a criança ela está nesse ambiente virtual e que ela tem que manter a consciência da realidade, vamos dizer assim, real, né? Aquilo que a cerca. Então a gente resolveu fazer essa campanha, até porque como virou uma moda, a repercussão e os números, eles são realmente astronômicos, a gente achou que seria bastante interessante conscientizar as crianças. E também chamando a atenção, que eu tinha comentado anteriormente sobre a abordagem psicológica, a integridade psicológica, porque se a criança fica muito tempo plugada no jogo, até porque o jogo é muito divertido, e aí e se esquece, inclusive, de fazer algumas tarefas, se esquece da escola, se esquece...
Esquece de tudo,
até
mundo,
das,
né,
refeições. A gente teve um caso de um garotinho que ele desmaiou porque ele pulou as refeições para poder jogar. Então a gente chamou a atenção no seguinte sentido: olha, é muito divertido, mas se você tiver muito tempo no jogo, aí deixou de ser uma brincadeira, porque aí quem é que a gente até pergunta, né, quem é que está no controle? É você ou é o Pikachu?
É,
né? Você que tem que assumir isso e ser o que a gente está chamando de mestre de si mesmo, né? Não somente um mestre Pokémon, mas um mestre de si mesmo.
Tem que ter o equilíbrio.
Você falou, Maruza, que entre os aspectos a questão da preocupação física, a preocupação psicológica, mas também dos potenciais que podem ser explorados a partir do jogo. Queria que você nos falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque tem se falado muito dos aspectos negativos e é importante que se falem deles mesmo, mas há aspectos a serem explorados, como por exemplo a questão de você até utilizar o Pokémon Go para estimular exercício físico, né? Caminhada. A criança hoje já não faz mais caminhada, né?
Claro. E alguns professores têm feito iniciativas muito, muito interessantes. Por exemplo, ensinar trigonometria para os alunos usando o Pokémon Go, ou ensinar coordenadas geográficas usando o Pokémon Go. Escolas, hospitais têm utilizado o jogo para poder fazer estimular as crianças que estão doentes a capturar os monstrinhos e assim levantar da cama. E a gente também, assim, quis meio que pegar uma caroninha no sucesso do jogo. E a gente fez algumas brincadeiras com o jogo, com algumas palavras, com alguns termos que as crianças, os treinadores Pokémon, eles já estão mais habituados. Então, por exemplo, a gente tem incentivado as crianças a observar os lugares onde tem as paradas, né, as Pokéstops, porque se for um local histórico da cidade, a criança pode fazer turismo cívico. Ela pode fazer novas amizades com outras crianças. Ela pode, por exemplo, aproveitar que existem Pokéstops em bibliotecas e nas escolas para poder ler. E a gente até fez um post bem engraçadinho que diz assim, deixe um livro capturar você. Né? E o livro assim, tem um desenho da Pokébola. A gente também tem feito uma brincadeira com o arremesso das Pokébolas, né? Que você captura o monstrinho arremessando uma bola na direção dele. Então a gente pegou e falou assim, arremesse e treine a sua Pokébola arremessando no lixo certo. Por exemplo, você coloca a casca de banana no lixo marrom, que é o lixo orgânico. Então a gente tem assim, pegado um pouquinho da onda para poder falar desses aspectos, desse grande potencial que o jogo tem, e aliar não só o aspecto gostoso, divertido, mas também o aspecto instrutivo, né?
Com certeza. Quer dizer, tem um impacto bom, né? Até para o desenvolvimento cerebral e cultural das crianças.
Sim,
né?
Com certeza.
E elas estão gostando muito. Será que essa febre dura por muito tempo, Maruça?
É uma incógnita. É uma incógnita e é incrível porque ela não são só as crianças, né? Os adultos,
tem
inclusive,
adulto,
são considerados mais de 40%. Dos usuários, eles são adultos. Eu imagino que tenha um pouco a ver com a nostalgia, né? Que o Pokémon era da época da infância, adolescência deles. Mas, enfim, enquanto, vamos dizer assim, essa moda, né? Essa mania estiver...
vigorando aí,
figurando isso aí, a gente, né? Aqui como Câmara dos Deputados, como plenarinho, a gente vai estar sempre de olho e, enfim, alertando as crianças para os perigos e falando para que elas curtam também os aspectos interessantes e as oportunidades de aprendizado que o jogo pode oferecer.
Perfeito. Nem tudo tudo tem pontos positivos e negativos.
E que os pais também aproveitem a oportunidade para uma relação mais dialógica com os filhos, que não seja uma relação de não colocar limites. Tem que colocar limite também, né? Que seja um aprendizado. E me parece que hoje um dos grandes desafios para os pais é aprender a colocar limites nos filhos, né?
É verdade. Verdade, Lino.
Pode ser uma oportunidade também para os pais. Um desafio para treinarem melhor os seus monstrinhos reais. Né?
E eles próprios também.
Se tornarem mestres Pokémon.
Mestres de si mesmo.
É verdade. Muitíssimo obrigado. Marisa, mais algum aspecto que você gostaria que a gente deixou de abordar aqui, que você gostaria de levantar?
Não, foi ótimo. Eu acho que a gente deu um panorama bem interessante. Eu vou só falar um pouquinho sobre o endereço do nosso site, né, as pessoas podem encontrar essa matéria, que tem todas as dicas, né, tá bem explicado, bem didático, que é o www.plenarinho.leg.br e também no Facebook, né, que é o Facebook/plenarinho, e as pessoas podem ajudar a gente, os educadores, os pais, as próprias crianças, compartilhando esses posts e entrando conosco nessa grande campanha para que realmente seja uma experiência enriquecedora e não simplesmente uma fonte de riscos, enfim.
E para a gente é sempre um prazer o diálogo com vocês do plenarinho aqui, viu, Maruza?
E a gente agradece demais a imensa parceria que vocês da Rádio Câmara têm com a gente também.
Microfone aberto sempre. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Boas caçadas.
Boas caçadas.
8h51, a Maruza Meneguinha é uma das coordenadoras do programa, né, do projeto Plenarinho, que inclusive recentemente anunciou os projetos que foram escolhidos para o Câmara Mirim, quando crianças ali até os 12 anos simulam no fim do ano uma sessão do Congresso Nacional discutindo esses projetos pré-selecionados e cuja apresentação dele se deu nas escolas.
E vai ser em outubro aqui. Isso. Na Câmara dos Deputados.
E você se amarra, né? Adora fazer a transmissão do plenário.
Adoro, acho lindo.